Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. O podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, FUNDARP, Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva. Que alegria voltar a interagir com vocês aqui no podcast Nossa História, Nossa Memória. Já vou adiantando que o nosso bate-papo cultural de hoje é sobre música instrumental. Você gosta? Tem interesse em aprender mais sobre esse som que é produzido aqui em nosso estado? Fica ligado que já vamos conversar sobre esse assunto com importantes músicos de Pernambuco.
Podcast Nossa História, Nossa Memória. A cultura pernambucana se encontra aqui.
Mas antes de começar a conversa do nosso nono episódio, aproveito para te convidar a seguir o nosso perfil nas redes sociais e também indicar para os amigos. Estamos no Instagram e Facebook com o perfil Podcast Nossa História, Nossa Memória. Você também pode acompanhar os outros episódios dessa série sobre a cultura de Pernambuco aqui, pelo Spotify ou em outra plataforma de áudio de sua preferência. Não esquece, ao final de cada episódio, tem sempre uma matéria especial para você no nosso blog, com fotos e texto. Acesse www.nossahistorianossamemoria.com.br. Hoje, no nosso podcast Nossa História, Nossa Memória, vamos conhecer duas instituições musicais em Pernambuco. A primeira delas é a Sociedade Musical Euterpina Comercial Juvenil Nazarena, mais conhecida como Capabode. Sua história teve início em janeiro de 1888, na cidade de Nazaré da Mata, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Outra importante instituição musical aqui do nosso estado é a Sociedade Musical 15 de Novembro, ou Banda Revoltosa, como é popularmente conhecida, fundada em 14 de janeiro de 1915, também no município de Nazaré da Mata. Lembrando que as duas instituições são patrimônio vivo da cultura pernambucana. Para conversar sobre o trabalho da Capabode, recebemos aqui João Paulo da Hora, maestro Minuto. Também participa deste encontro o músico e maestro Severino Belarmino da Silva, conhecido entre todos como Maestro Sapatão. Sejam bem-vindos ao podcast Nossa História, Nossa Memória. Satisfação em recebê-los aqui, João Paulo. Alegria conversar com você.
Uma alegria é muito grande poder estar vendo vocês aí, vendo meu querido maestro Sapatão. E quer queira, quer não queira, também fez parte da Capa Bode, né? A história da Capa Bode também tem muito a ver com a contribuição que ele teve. Até na minha própria vida profissional, né, meu maestro? Deu aquela focinha, aquele empurrãozinho.
Mas, Sapatão, alegria em recebê-lo aqui para essa conversa.
É, alegria toda minha, que esse é um momento histórico. Dá parabéns a você e a sua equipe, né, que está contribuindo e muito para a história das bandas de Nazaré da Mata, a Euterpina e a Revoltosa. É, agradecer, tá, ter o prazer de estar conversando com o Minuto, como ele bem falou. Ele foi um dos meninos, era menino ainda, que sempre mantive junto, organizava, juntava e passava já a informação do meu conhecimento para ele, e ele assimilou e é um dos vitoriosos, né? É um dos vitoriosos entre centenas e centenas e centenas de alunos.
Essa conversa hoje é uma conversa muito rica, porque pelo que a gente já consegue perceber nesse início de conversa, dois grandes artistas formados pela música instrumental, pela música pernambucana, mas sobretudo para a história de Pernambuco e para Nazaré da Mata, que conta com esse trabalho musical, né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, de importação de músicos, que é uma fábrica de cidadania, de talentos. Como é que vocês analisam o trabalho da Revoltosa e da Capa Bode na contribuição da história da cidade? Uma de 1888, a outra de 1915. Como é que vocês avaliam essa contribuição na história da cidade?
Meu querido, eu acho que tanto a Capa Bode como a Revoltosa vem dando uma contribuição de importância, principalmente à cultura da nossa cidade. Porque imagine, há quantas cidades aqui em Pernambuco, posso se dizer, que lamentavelmente não tem uma banda. E hoje, Nazaré da Mata é agraciado com duas bandas de música. Duas bandas de música que vêm fazendo seu papel importantíssimo, dando suporte à área cultural. Quantas pessoas hoje que tocam ciranda, quantas pessoas hoje que vivem tocando maracatu não foram alunos tanto da Capa Bode como da Revoltosa? Eu acredito, pensem direitinho, se não fosse a Capa Bode e a Revoltosa hoje em Nazaré da Mata, o que seria da área cultural aqui no nosso município?
A história dessas duas bandas se complementam. E desde 1970, mas precisamente 69 já estava por aqui. Então já faz bastante tempo que eu vivo dedicado totalmente à causa cultural, musical de Nazaré da Mata, formando cidadãos que são inúmeros, são muitos. Um exemplo é você, Minuto, que vive da música. A música como geradora de recurso, além de formar cidadão. A gente hoje, aqui na Revoltosa, tem uma preocupação cada vez maior e uma responsabilidade maior. A gente hoje tem uma equipe aqui na Revoltosa de voluntários, que são muitos, em torno de uns 15, pelo menos, assim, por baixo, que trabalham aqui todo dia. Antes, a gente pegava lá o menino, né, como chega na banda de música, e a gente sempre dá o ensinamento, que todo mundo conhece. A gente vai buscar um menino lá na periferia, que todos moram na periferia, que não tem ninguém. O centro da cidade é pequeno e praticamente não mora ninguém aqui no centro da cidade. Então, toda essa meninada que vem aqui, vem da periferia, carente, problema de nutrição, problema de apoio, problema de todas as ordens. Aí a Revoltosa, junto com esse pessoal, que está dando o sangue, está dando a vida, o seu tempo, talento, trabalho, a gente implantou, já está pronta aqui uma cozinha, 9 banheiros para ter um asseio melhor, uma higiene melhor, uma condições melhores para essas crianças. E quando entrar na banda, evidentemente com os cuidados de higiene, ele não vai fazer nada, ele vai para a mesa comer. Ele vai comer. Quem vai chegar às 7 horas da manhã, igual as outras escolas, vai ter gente para atender. A gente está lutando, é uma luta muito grande. E chegar aí, recebê-los aqui na porta, a gente está tirando os meninos da rua, do contato. O que eu chamo de travessia, essa travessia dos 5 anos até os 18 anos é a travessia perigosa. É a travessia que Minuto venceu, que Heraldo venceu, que Negado venceu, enfim, todo mundo venceu. E não caiu com a facilidade que a gente sabe cada vez mais crescente do tráfico, do assassinato, porque assassina se mata de criança, é um absurdo.
Que é o desafio de vocês fazerem música com o público de vocês?
O nosso primeiro desafio está dentro nosso espaço físico. E no momento que o menino está tocando um instrumento, não tem condições de fazer aula de teoria musical, porque o barulho acaba passando. E, inclusive, até um projeto que a gente está tentando formalizar junto ao Criança Esperança é tentar viabilizar dentro do espaço da gente, não derrubar aquela parte estrutural, né, que é linda, e sim conseguir fazer um primeiro andar em cima, para que a gente possa ministrar nossas atividades da melhor maneira possível. Mas nem por conta disso a gente deixa, né, de tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. E tanto é que, desses anos todos, independente de qualquer dificuldade, ou boa ou ruim, a banda nunca parou. Os nossos frutos estão sendo colocados na praça aí, assim também como a Revoltosa, e a coisa está andando.
Voltando um pouco na história, de onde vocês puderam acompanhar, quando surge a Capa Bode, quando surge a Revoltosa, e como é que as duas dão vida e trabalham pela cidade, como é que surge esse trabalho e como é que elas se encontram 100 anos depois?
A Capa Bode foi fundada, né, em 1 de janeiro de 1888. Pelo que me consta, a Capa Bode, na realidade, surgiu de um grupo de amigos do comércio, propriamente dito, até quando decidiram formar uma banda, e esse momento aconteceu no dia 1 de janeiro de 1888, onde foi a primeira apresentação da banda, vamos assim dizer, né? Inicialmente, a Capa Bode não tinha esse nome, era Euterpina Comercial. Por quê? Porque começou com os jovens que eram voltados ao comércio nas áreas da mata. Com o passar dos anos, a Capa Bode perdeu esse nome de comercial e ficou Euterpina Juvenil Nazarena. Uma das histórias que fala é que os jovens da época, eles compravam um bode de início, no começo do ano, mandavam castrar, esse bode ficava de engorda, para que no aniversário da banda esse bode pudesse ser servido em comemoração ao evento, né? Nazaré era pequena, quase todo mundo sabe da vida de todo mundo. Imagina naquela época, já vão os capa-bode. Foi pegando de tal forma que, mesmo passando esse tempo todo, hoje, quando se fala Euterpina Juvenil Nazarena, ainda se tem que será? Mas quando se diz capa-bode, ah, eu sei onde é a capa-bode. E o bode, que até então, até em outrora, ele era servido para todo mundo, deixou de ser servido e acabou virando o mascote da banda. Temos fotos, registros disso aí, começaram a dar nome ao bode, tudinho. É bem legal essa história.
Bem legal mesmo. E a Revoltosa, tem alguma coisa a ver com os revoltos?
A Revoltosa, ela nasceu, como a gente já sabe, de uma dissidência, né, política, tem que ver isso, dissidência política da Euterpina, da Capa Bode. Não satisfeitos, né, esse pessoal se revoltaram e saíram. E saíram os melhores músicos, os diretores todos. Inclusive tem histórias que muito interessantes, que foi... Quando a Revoltosa calou a Capa Bode, saiu todo mundo, evidentemente, e aí não tem como, né? Saiu os diretores, todos, quase todos. Saiu os músicos melhores. Deixou a Capa Bode em estado difícil. Mas aí foi nessa revolta, porque essas bandas de música, elas sempre foram atreladas a partidos políticos. Tinha um partido político por trás, porque isso era normal. Isso era normal naquela época. Então, aí eles saíram, pediram os instrumentos emprestados da banda de Upatininga, através do padre Marinho, que era muito amigo do maestro Joaquim aqui, muitíssimo amigo. Então, saiu uma comissão daqui para Upatininga. Olha, que tempo faz, né? Então, assim foi feito. Dia 5 de novembro, eles se juntaram e fizeram a primeira apresentação. Aí, daí, ficou o 5 de novembro como a data de comemoração de aniversário da Revoltosa. Isso nunca mudou. Desde que eu estou aqui, nunca mudou. Apesar, teve um ano que fizeram aqui no dia em janeiro. Mas foi a primeira vez que aconteceu na história dela. Em janeiro foi o ano que escreveram no cartório. É diferente. Mas isso aí, a gente não tem um documento, um livro, uma ata que fala isso, até onde eu sei. Mas eu sei que isso aí vai mudar. Ou, não digo mudar, mas vai acrescentar a história, outra história, que pode ser realmente confirmada através dos anais. Evidentemente, os que ficaram na Capa Bode, os torcedores chamaram os revoltosos do inferno. Aquela história de Revoltosa do Inferno. Com raiva, né? Claro. Mas ficou o nome de Revoltosa até hoje. E se comemora sempre dia 5 de novembro.
Muito bacana essa contribuição à memória, né? Porque a gente está ouvindo de vocês conhecimento da oralidade. Eu acho que essa é uma grande contribuição que a gente também está dando à cultura de Pernambuco. Mas antes da pandemia e em toda a história das duas bandas, vocês sempre participaram de retretas, inaugurações. Como é o trabalho das bandas de música no interior de Pernambuco? Obviamente, fora desse cenário da pandemia, o que é que marcou ao longo desse tempo as participações de vocês? O que é que vocês lembram e que dá saudade?
Eu sempre digo para todos que a história que a Capabody tem, e posso até dizer também a história que a Revoltosa tem, se deu, se dá pela música que nós apresentamos. Porque o prédio fica lá, o prédio está lá bonitinho, tudinho, bem organizado, mas, porém, quem sai na rua é a banda. E quando a gente monta um ano letivo, começa as escolas, tudinho, o objetivo é o quê? Dar continuidade à Capabody através da nossa música, né? Nos tocando, nos apresentando. E uma maneira bem concreta da gente mostrar o nosso trabalho é o quê? É a gente estar nas procissões, tocando, acompanhando. É a gente participar de festivais, de encontros de bandas. É a gente estar em inaugurações, em desfiles cívicos, hasteamento da bandeira.
É isso mesmo, professor Sapatão?
É verdade, o que ele falou é verdade. É preciso a banda ir para a rua, é preciso ela ocupar os espaços que ela sempre ocupou quando ela nasceu nas procissões, nas festas, nos desfiles, nas inaugurações, tudo isso aí. A gente, aqui na Revoltosa, como sempre, uma visão diferente, assim, diferenciada, a gente tem um palco, 12 metros por 6. Isso aí vai dar o quê? Vai dar para apresentar durante todo o ano, a banda apresentar, grupos da banda, a orquestra, a Capabody, vem para aqui, a orquestra diminuto, grupo diminuto. Por quê? Isso é um palco, genuinamente, da banda de música. Porque é dentro da banda de música, é dentro de uma banda de música. Porque a gente também quer ir para o espaço público e deve ir para o espaço público. Às vezes a gente tem muita dificuldade, não consegue isso, não consegue aquilo, bota de todo jeito, toca isso, não me interessa. Mas a gente, mesmo que haja um negacionismo, uma negação, a gente tem que insistir. Porque a gente não pode sair da rua, porque não, o povo perde essa memória, perde essa vontade. E a praça era cheia de gente. Porque o povo está lá, porque o povo gostava e gosta.
O trabalho que a Revoltosa faz e a Capabody realiza é algo que tem sua relação de importância, mas a gente não pode esquecer da participação humana. Como é para vocês, músicos? Como é que a música entrou na vida de vocês? E o que faz vocês, até hoje, estarem juntos, unidos e integrados a esse trabalho?
A música, na minha vida, na realidade, veio dos meus avós. Meu avô era sanfoneiro, onde ele formou um grupo de sanfona, né? Onde meu pai também tocou nesse grupo. Depois acabou com a morte do meu avô, esse grupo acabou se desfazendo. Foi quando meu pai veio para Nazaré da Mata, né? Na época, aquele mundo ali de Buenos Aires, de borracha, pertencia inclusive a Nazaré, né? Ele veio para Nazaré da Mata e casou com a minha mãe, né? Aquela coisa toda, né? E eu, com meus novinhos, 10, 11 anos, ele chegou. Não foi nem ele, provavelmente dito, que ele dizia que eu cantava desafinado, eu tocava já uma flautinha doce, que o saudoso João Caju me ensinou a como tocar uma flautinha doce. Quer dizer, esse menino não tem muito ritmo, não sei o quê. E ele até acreditava que eu não ia dar para coisa, né? A minha mãe disse, não, ele vai estudar música. Fui para Capabody, chegando lá, comecei os meus estudos para hoje estar aqui conversando contigo e dizendo e falando da minha vida como músico. Para que isso acontecesse, foi uma história longa. História longa e não foi muito fácil, não. Inclusive, até dentro de casa mesmo, para aprender, meu pai teve que baixar o cacete. Eu apanhei. Apanhei por quê? Porque naquela época, minha mãe até dizia que pau não é santo, mas fazia milagre. E eu ia para Capabode, não com o intuito de estudar, e sim tá lá, vendo as meninas passando, aquela brincadeira toda de menino, né? E até que um dia, o meu pai, que vendia laranja na feira, o seu Jandir passou lá, que ele morava na rua do Angu, e perguntou. Meu pai perguntou, e aí... Seu Jandir, como é que tá o meu menino? Aí seu tio chegou e disse, minutinho, eu era pequeno, dizia, minutinho não tá querendo é nada. A partir desse princípio aí, foi quando toda a minha vida mudou, né? Que meu pai chegou e disse, minutinho agora vai querer. E era naquela época, né, meu maestro? E agradeço de coração a preocupação que meu pai teve com perguntar ao meu professor, que inclusive isso hoje é uma coisa difícil. Às vezes a gente tem um aluno lá na escola tudinho e o pai não está nem aí, não procura saber se o aluno chegou na escola, se não chegou, se está estudando, se não está. Então agradeço a todos que contribuíram, primeiramente a Jesus, a meu pai, meu primeiro professor, meu amigo Sapatão aí, que na hora dos empurrões que os outros davam, era ele que chegava junto e dizia, epa, meu menino, ninguém mexe não. Os frutos que foram plantados... Está sendo colhido agora, né?
Obrigado pela lembrança, que a história do Lito é isso mesmo, desse menino é isso mesmo. Mas eu quero falar agora da minha vida. Meu pai foi tubista da Capabode. Ele estudou na Capabode, ele tocou na Capabode, porque eu me lembro o tubo dele lá em cima da cama, ele consertando, que é aquela história. Hoje o menino tem instrumento com deficiência, imagina 40, 50 anos atrás. Então meu pai foi daí da Capabode. Só que minha mãe era daqui da Revoltosa. Veja só. Um era torcia por lá e outro torcia por cá. E eu no meio dos dois. Mas nenhum, todos os dois incentivavam. Aí eu fui ser da Capabode, atendia, resolvi o problema de um e vim para a Revoltosa da minha mãe. Mas era torcedor, mas também nunca foi proibido. Minha mãe era o fã número um meu. Aí a torcida era um amor, era uma coisa impressionante. E meu pai também. A história se repete, essa meninada se repete. Você vê, como eu falei aqui no passado, a preocupação de dar comer, de trazer a mãe, trazer o pai... Porque precisa, eles estão pedindo socorro. Essas crianças estão pedindo socorro, pelo amor de Deus. E a gente tem história, a gente passou, a gente sabe o que fazer e vai fazer.
Eu queria saber de vocês qual é o segredo, quais foram as descobertas que vocês tiveram nesse trabalho, que fizeram tanto a Capabode e a Revoltosa, diante de tantas dificuldades que vocês já nos apontam aqui, se manter tão resistente até os dias de hoje. O que é que faz esse trabalho ser tão vivo e durar tantos anos, tornar-se patrimônio vivo?
O que faz dar continuidade à história da Capabode, até da Revoltosa também, é o amor. É você se dedicar, é você querer fazer, é você tentar entrar e perceber que a sua história mudou através da música, que você também pode mudar a história daquela criança ali. Muitas vezes a própria sociedade não vai dar o apoio que você quer, os órgãos competentes também não. Não espere muita coisa, até daqueles que estão do teu lado. Não espere, não espere o reconhecimento, porque senão você para, meu irmão. Você para, você dá um chute na barraca e diz, vou viver a minha vida. Capabode, no meu caso, particularmente, né, que procura outra pessoa para dar oportunidade. Já tive muito problema na Capabode. Ainda, de vez em quando, ainda aparece. Quando eu fui mestre da Revoltosa também, tive alguns problemas lá, porque lidar com o ser humano não é fácil. Então, tem que ter amor.
O senhor acredita e concorda com ele?
E muito amor, mas também não só o amor também, nem o estatuto. É preciso cada vez mais profissionalizar. Tem que estar com o olho do passado, no presente e lá no futuro. As mudanças, as adaptações, convocar sempre gente, manter as pessoas que gostam para estar aqui dentro, porque se perder o amor, como ele falou, aí entra qualquer um, sem amor acaba. Então, são um conjunto de valores que faz com que ela sobreviveu esses cento e tantos anos, seculares as duas. Quando eu entrei aqui, o dinheiro que se tinha aqui dentro da instituição, falar em termos de valores, era o que os sócios pagavam. Hoje, se fosse minuto aí, deve ter uns, se muito der, dá uns 200, 300 reais por mês. E eu fui desse tempo. Tá certo? Então, eu escrevia tudo na mão. Hoje você tem máquina. Aqui na Revoltosa tem 4 computadores, tem 3 impressoras, tem toda uma estrutura, tem máquina, enfim. E tem profissionais que usam isso aí. Comunicação é tudo. Hoje a Revoltosa tem uma rádio 24 horas no ar, tem uma TV na web. Todo sábado, de 7 horas, tem as entrevistas que as pessoas gravarem do sábado. A equipe bota no ar, que está um sucesso. A família de longe, São Paulo, estava dizendo, olha, está em São Paulo, está não sei aonde, longe, está no país e viu, se chorou, etc, etc, etc. As pessoas têm suas histórias e está engargado, preso, sem ter onde falar, sem ter onde mostrar. Mas a Revoltosa se antecipou a isso, através da rádio e TV. Você vê... O carnaval não existiu, ou de forma diferente. Pelo menos a gente aqui em Nazaré respeitou, o povo Nazaré respeitou. Mas a Revoltosa não ficou parada. A Revoltosa foi para a rua. A Revoltosa passou sexta, sábado, domingo, segunda e terça na rua, com o frevo tocando e a questão de educação, conscientizando o povo que não vá para a rua, que não faça isso. Quer dizer, é uma instituição que tem uma visão diferente. Tocando frevo, quem ligasse, sintonizasse a rádio, era 24 horas de ar, de frevo no ar. E a programação agora, que já não é mais de carnaval, que continua tocando carnaval, é os artistas daqui, é o cantador daqui, é o maracatuzeiro daqui, é a cirandeira daqui. Aqui é uma rádio diferente, com respeito a todas as outras. Também a gente não tem uma rádio comercial, não quer uma rádio comercial que não vive dinheiro, que tem que correr atrás de dinheiro. A gente, esse dinheiro que a rádio, ela mesmo se patrocina, a Revoltosa que patrocina. Mas a gente fala o que a cultura merece, como o Emílio bem falou, é preciso fortalecer. Mas a gente está fortalecendo, a gente está procurando fortalecer.
Diante dessas dores, desafios, problemas, vejo que vocês vivem muitos momentos de angústias. Mas virando a página dessas dores e angústias, que conquistas vocês avaliam que as duas instituições trazem para vocês e para a cidade? Formação de músicos, que nome de músicos vocês lembram que passaram por aí, estão hoje em grandes lugares? O que é que vocês conseguem trazer a lembrança agora que foram e que é importante para a história da música e das duas instituições de música aí de Nazaré?
Grandes nomes. A gente pode sair daqui de cara com o Zé Menezes. Ainda tem agora, essa semana, durante o carnaval, passou a Globo, passou aí os Sete Corações, né? Os maestros Sete Corações estão lá. Entendeu? Eu estudei nessa banda aqui, na Revoltosa. A gente tem a história de Nenê Goião, que Minuto sabe de conhecer. É um vencedor na aeronáutica oficial da Marinha. Tem Fábio Alves, que também foi da mesma turma de Minuto aí. É oficial da aeronáutica. Vai falar uma infinidade de pessoas. Então, essa contribuição é enorme. A gente tem muito, muita coisa, muita história para contar.
Nós temos, por exemplo, Gilmar Black, né, filho da Capabody. Temos Nilson Lopes, professor do Conservatório Pernambucano, também professor do Conservatório de Olinda. Rapaz, são tantos militares que a gente tem nas Forças Armadas. Fabiano Clarinete, que também, na minha época, né, ele também participava dos movimentos que o Baixo Sapatão fazia, né, junto comigo, tocando clarinete. Ele foi filho lá da Capabody também. Muita gente boa. Para a gente, eu acho que é uma satisfação muito grande. E o bom disso tudo é a gente sentir, né, meu maestro, que a gente fez a parte da gente e os frutos que a gente plantou estão por aí.
Qual é o sentimento de vocês em saber que o trabalho que vocês fazem, ainda que pouco, mas que se torna tão importante e que dá profissão e nome a esses jovens de Nazaré da Mata e região? Como é que vocês avaliam em saber em que as histórias viraram sucesso, que sonhos se tornaram realidade?
A avaliação é positiva. É saber que a pessoa venceu, essa que eu chamo a travessia. São vários, são centenas, que a gente, por mencionar, são muitos. Então, é um sentimento de dever cumprido. E eu não estou cumprindo ainda, não, viu? Ó, eu estou aqui vivendo, viu? Medo é a pandemia. Eu vou chegar perto dos 100. Tem muita coisa para fazer aqui. Vou fazer, estou fazendo. Então, esse é o sentimento de vitória mesmo, de humanidade, de humanitário. Aí, uma palavra que eu não tinha falado ainda, mas isso é fundamental para que tudo isso aconteça.
Thank you.
A gente vive um momento no país e no mundo em que as questões humanitárias estão mais em evidência, né? Essa questão do vírus, da pandemia. Como é que vocês, com esse trabalho, com esse desafio, viveram em meio a esse cenário? A gente está perto de completar um ano agora, dentro de casa, isolados, nossas vidas. Há quem diga que não serão mais as mesmas, a gente não terá um tempo como o passado. Como é que vocês têm refletido sobre esse passado da pandemia em que começou e esse presente do momento?
De uma hora para outra, tudo parou. E a classe, uma das classes mais prejudicadas, foi o meio cultural, né? Quantos músicos pararam de se apresentar? E entendo que não foi fácil. Tem hora que eu fico até pensando, até dando exemplo, por exemplo, meu próprio filho. Eu tenho dois meninos já que também vivem da música, Fernandinho e Johninho, que viviam tocando por esse bairro. E o que eles ganhavam de uma forma digna, né? Trabalho honesto. E de uma hora para outra, eles tiveram que parar dentro dessa nova realidade. Foi difícil. Foi difícil, não. Está sendo difícil ainda, porque quando a coisa começou a flexibilizar, quando a gente começou a pensar que o mundo ia tomar um caminho diferente e tudo ia melhorar da melhor maneira possível, já veio outra segunda onda aí, começando a fechar tudo. E isso acabou afetando todo mundo, não só o meio artístico, né, que eu, meu Jorge Sapatão e tantos outros estão inseridos, como, no modo geral, toda a sociedade.
E para a revoltosa, professor Sapatão, como é que tem sido esse momento de pandemia?
Tem sido igual ao de todo mundo, com medo, com cuidado. A gente estamos planejando para retomada em março, em partes, que a gente tem um prêmio Teixeirinha para ser executado. Era para ser executado no ano passado, mas aí o governo programou para esse ano. Até todo mundo achando que essa confusão toda ia passar um mês, dois meses, mas está aí. Mas a gente está trabalhando na organização desse plano. Como a gente vai voltar, até como foi bem dito aí, o Nito falou, e o quadro está se agravando, mas mesmo assim a gente está fazendo a pré-produção do que a gente vai fazer.
Por falar nesse trabalho de música, como é que vocês têm feito para guardar essa memória musical? As partituras, os instrumentos, como é que vocês têm feito para preservar essa memória da Revoltosa, da Capa Bode? Tem feito catalogação, gravado, fotografado, transmitido na internet? A Revoltosa já está fazendo um trabalho, ao que me parece, de início de comunicação para transmitir essa memória. Mas, no geral, o que é que vocês têm feito para guardar essa riqueza cultural que é tão forte para o nosso Estado e para a nossa gente?
Dentro da Capa Bode, a gente fez um trabalho de tentar restaurar a memória Capa Bode através das partituras antigas que a gente encontrou, atas antigas, muitas fotos antigas. E esse trabalho foi digitalizado. Essa história não possa ser esquecida, né? Se a gente sabe hoje que a Capa Bode completou 133 anos, que a Revoltosa também tem a idade dela, só se sabe isso porque uma história que existiu foi contada e, de uma certa forma, foi arquivada e guardada, né?
Aqui na Revoltosa, como você falou aí, Salatiel, a gente já tem se cuidado no presente. A gente tem uma equipe de comunicação, que eu já falei, é o André Agostinho. Então, já é um registro, né, digital, que vai ficar na internet, fica para toda a vida. A gente também já tem uma parte, que aqui eu já fico com o Edivaldo, e o Edivaldo já bem fez aqui. Já tem um armário só disso, que a gente foi catalogando, já está catalogado. É muita coisa, precisa fazer mais. E precisa também de dinheiro, porque esse pessoal tem feito de graça. De graça é complicado também, né? Tem que ter voluntário, mas nem tudo pode ser voluntário. Mas a gente tem essa preocupação. Agora eu estou com os instrumentos aqui antigos, os que tem, os que restaram. A gente vai fazer o museu, porque isso também já está escrito nos anais dela. Tem o museu contando a história dela, também de fadamento. Quer dizer, o que não falta aqui, meu amigo, é trabalho. E a gente está organizado. Então essa equipe de comunicação já está formada, já está funcionando. Esse pessoal são responsáveis e a gente tem essa preocupação de preservar a história para o futuro.
Para encerrar, qual música ou qual partitura mais marcam a história de vocês e que traduzem sentimento, história, conquista, enfim, sonhos futuros?
Eu sempre digo que existem vários conceitos teóricos sobre a música. Música é a arte pela qual o músico expressa seus sentimentos através dos sons. É bonito isso, né? É bem poético, né? E dentro dessa vivência aí, eu tenho uma música que quando eu escuto, eu lembro da minha juventude, né? Principalmente quando, na época carnavalesca, a época que eu morando ali no Juá, eu era muito preso, não podia sair, tudo, né? Aquela coisa toda, mas os brocos passavam na minha frente, né? Naquela época, o jacaré desfilava pela manhã, o Juá saía à tarde, e aqueles frevos que eram tocados, ficar dentro da minha alma. Eu não posso dizer que tenha um frevo específico, propriamente dito, mas todos, quando eu escuto hoje, me leva à época que eu tinha meus 7, 8, 9 anos, 10 anos. Então o frevo faz muito parte da minha vida, é uma coisa que está no meu sangue e que eu adoro bastante.
Setembro, no desfile, é a banda desfilando pela rua, que aqui dá uma emoção muito forte. Então, os dobrados que a gente conhece são fortíssimos, nada substitui aquilo ali. No final de ano, vem as questões das músicas natalinas, que realmente encanta. Na festa junina, a gente sabe, a gente só passa a falar de Luiz Gonzaga, que fala de todo mundo e o mundo todo. É fantástico tudo aquilo ali. E no carnaval, quem manda é o frevo. É como o André Agostinho diz, a revolução da ponta do pé ao calcanhar. Eu, como minuto, aqui eu lembro, tinha uma difusora aqui na rua, lá no passado, então quando chegava o carnaval, botava para tocar a música de carnaval, era a coisa mais linda do mundo, isso aí não saiu da minha cabeça, esse frevo de Levine Ferreira, toda essa coisa boa, toca, está tudo aqui ouvindo aqui. E um dos frevos que me ficou marcado foi primeiro frevo que eu toquei, um dos primeiros, de chapéu de sol aberto. Eu até já comentei isso com o Agostinho. De chapéu de sol aberto pela rua.
De chapéu de sol aberto pelas ruas. Eu vou, a multidão me acompanha. Eu vou e venho pra onde não sei. Só sei que carrego alegria pra dar e vender. Deixo o barco correr.
De chapéu de sol aberto pelas ruas. Eu vou, a multidão me acompanha. Eu vou. Eu vou e venho pra onde não sei. Só sei que carrega alegria pra dar e vender.
A história que esse frevo conta é fantástica. Então, o frevo, quem manda na gente aqui, ligado à banda, é o frevo. O frevo que manda mais. Como o Emílio falou, não tem como a gente não sentir emoção e não viver o passado sem falar do frevo, sem citar o frevo.
Eu de sol aberto pelas ruas, eu vou. A multidão me acompanha, eu vou. Eu vou e venho pra onde não sei. Deixa o barco correr.
Bacana, gente. A gente poderia conversar o dia inteiro, semanas, horas. Certamente é sempre uma riqueza cultural poder conversar com vocês. Mas quero agradecer demais a participação de vocês e até o próximo encontro para a gente conversar sobre música, cultura, vida, história, sonhos. Foi uma honra ter vocês hoje aqui com a gente.
Acho que nós que agradecemos, né, meu amigo Sapatão, a oportunidade, né, de falar um pouquinho da gente, né? Isso é gostoso. Antigamente, a Capa Boa da Revoltosa tinha música que passava na calçada. Hoje não, hoje existe essa coisa gostosa entre o maestro da Capa Boa, o maestro da Revoltosa, o presidente da Capa Boa e o presidente da Revoltosa, aonde tenho minha admiração e respeito, o que eu puder fazer para ajudar, estou aqui presente. Muito obrigado a todos.
Salatiel, eu quero agradecer, dar parabéns para você, agradeço também às vezes pelo contato. De parabéns, é muito importante e a gente vai continuar essa conversa. A Revolta está aberta, tem outro, uma outra visão. Então, se eu tenho a aplaudir, vou aplaudir vocês dois e mais a menina.
Muito bom. Obrigado, professor, até o próximo encontro. Valeu demais. Encerramos agora o 9º episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. Valeu pela audiência e até o próximo encontro.
Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.